Bom dia, boa tarde, boa noite, se ligar aqui no Pulsamentinho, o podcast do torcedor brasileiro. Bom, esse programa está sendo gravado no dia 5 do 10 de setembro de 2020, exatamente 9h31 da noite. Está sendo gravado numa segunda-feira, para ser postado amanhã, no caso hoje, agora, para vocês que estão escutando isso, na terça-feira. Vamos estar esse programa dando meus parabéns a cantora, compositora Ana Clara Caetano Costa, Aninha, para quem é mais próximo aí, né? Para quem conhece, né? Para quem é fã, é uma das meninas da dupla da Ana Vitória, composto pela Ana e pela Vitória. E hoje a Ana está completando 26 anos. Então, meus parabéns à cantora e compositora Ana, que eu gosto bastante. É uma boa compositora, fez ótimas músicas ao lado do Thiago York e do Mike. Então, meus parabéns novamente a você, Ana. Bom, hoje a gente vai falar sobre os jogos da semana passada, jogos de segunda-feira até domingo, que pra gente foi ontem, né? Eu estou junto à Ana, né? Como sempre aqui, a Ana, a Ana Tereza, a Aninha. E, gente, só quero dizer uma notícia pra vocês: está muito próximo de estrear o nosso Instagram, o Instagram da página do Pulsamento Steam. A gente já tem um Twitter, inclusive vou deixar aqui embaixo desta vez. A gente ainda não tem seguidores lá. E eu não tô tendo muito tempo pra usar lá, só tenho duas publicações. Mas eu espero que vocês vão lá seguir, pra vocês acompanharem mais de perto os meus assuntos, né? O que eu vou falar lá. E ali eu falo já na hora, tá? Sabe? Eu não espero vir aqui pra comentar com vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre Campeonato Brasileiro e Libertadores, essas duas competições. Também falar sobre um pouco sobre a Champions League, que teve sorteio realizado nessa quarta-feira em Gênebra. E a gente vai dar uns palpites aqui, cada um vai dar o seu palpite em quem passa em cada grupo. E mais isso daí vai ficar lá pro finzinho, porque a gente hoje vai falar mais sobre os times brasileiros, né? Todos os times brasileiros que jogaram durante esta semana. Então a gente já vai começar esse podcast aqui falando sobre o jogo de segunda-feira, o jogo da semana passada. A gente não falou sobre ele porque a gente gravou horas antes dele ocorrer, então a gente não falou sobre esse jogo no último podcast. A gente vai falar agora um pouquinho. Bom, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Curitiba se enfrentaram, 4-0 para o Fluminense. Gols de Michel Araújo, Felipe Cardoso, Nino e Ganso. Finalmente o Ganso. O jogo foi disputado no Nilton Santos, estádio do Botafogo, né? Não sei porque foi disputado lá. Eu acho que era bem porque estavam reformando o gramado do Maracanã. Bom, o Fluminense saltou da 9ª colocação com essa vitória para a 7ª, né? E o segundo tempo foi um baile do time tricolor, né? Com o primeiro tempo que tinha acabado só 1-0, o Flu teve fez 3 gols no segundo tempo. E também outra curiosidade aí, que fazia tempo que o Ganso não marcava um gol. Era mais de um ano que o Ganso não marcava gol. E nesse jogo isso não se repetiu, né? O Ganso conseguiu marcar e aí acabou com esse jejum dele, né? E também destacar o primeiro gol do Michel Araújo. Sim, o primeiro gol com a camisa tricolor, né? O Michel Araújo fez um golaço, um são golaço, bateu lá de longe, uma bomba de fora da área e foi morrer no ângulo. Já o Curitiba, com essa derrota, continuou na berlina do Z4, né? Na 16ª posição, a uma posição do zona de rebaixamento. O time atacou muito pouco durante o jogo e até por conta disso mereceu levar assim essa derrota lá para Curitiba. Agora quem vai comentar e falar sobre todos os jogos da Libertadores é ela, Ana Tereza. Abro espaço para você e todas as vezes que eu vim a chamar aqui a Libertadores é com você, minha amiga.
Olá, posicionamento team, né? Meu nome é Ana, vou comentar um pouquinho sobre a Libertadores com vocês. Libertadores essa que está na sua quinta rodada da fase de grupos, nos jogos de terça-feira, onde teve Grêmio e Universidade Católica na Arena do Grêmio. Os dois times, o Grêmio saiu com a sua classificação como primeiro do grupo, está classificado, consequentemente, para as oitavas de final, provavelmente também com o Internacional, que ainda precisa do seu resultado. Mas o Grêmio já está com a sua classificação, quem diria, porque o Grêmio estava com uma situação muito precária, mas o Grenal mudou tudo, e com o Grêmio ganhando o Grenal em plena Libertadores, as coisas mudaram e hoje ele está classificado, o Internacional até então não. Então vamos lá, o segundo jogo de terça-feira da Libertadores foi Atlético Paranaense Jorge Hilstmann, na Arena da Baixada do Furacão, né? O Atlético não conseguiu superar o time boliviano, que veio muito na retranca. E o Atlético, consequentemente, estava tentando ao máximo sair contra um contra-ataque. E o Atlético, enfim, não conseguiu vazar, né? Conseguiu interferir nessa defesa muito montada do time. Mas segurou a primeira posição do grupo, saiu classificado e aparentemente vai continuar na sua primeira colocação. Mais um brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores. E Atlético, esse que é o atual campeão, né, da Copa do Brasil. E tá muito bem, foi muito bem no seu grupo. E agora é mais um desses brasileiros que também estão classificados. Vamos aguardar os desfechos dos fatos e Libertadores. O próximo jogo que a gente vai falar aqui é sobre o Internacional de Porto Alegre e o América de Cali. O Internacional, que também faz parte do grupo do Grêmio, são dois brasileiros, consequentemente. Dois rivais, como já foi citado aqui. O Colorado teve um jogo bem equilibrado, com o primeiro tempo bem confortável o time, mas teve uma expulsão e o Atlético quase conseguiu fazer com que o jogo virasse. Não virasse, mas se voltasse para ele. E sorte do Inter, que tem um ótimo zagueiro e salvou o time muitas vezes na partida. O Inter é o único sem situação definida na competição, mas está muito bem encaminhada a classificação. Lembrando que ainda falta um jogo dessa fase de grupos, então tem tudo para o Inter classificar também nesse grupo de brasileiros aí predominantes. E quem sabe teremos outro Grenal nas fases seguintes. Vamos aguardar.
Bom, na quarta-feira tivemos também jogos, mas também pela Libertadores, então chamo novamente minha amiga Ana Teresa e comente sobre tudo aí dos jogos de quarta-feira válidos pela Libertadores da América.
Seguindo o jogo aqui, os jogos de quarta-feira da Libertadores. Teve mais um confronto de tradição com grandes campeões da Libertadores, que foi o grupo do São Paulo, mais um brasileiro aí, que dessa vez não teve um desfecho tão bom, pois não conseguiu só se classificar e mais uma vez saiu da sua fase de grupos. São Paulo esse que também teve a pré-Libertadores, né? E vamos lá, continuando falando sobre o jogo do São Paulo com o River Plate. São Paulo esse que teve muita dificuldade até então na Libertadores, com um grupo complicadíssimo, com o vice-campeão da competição atual não, né? Do ano passado, que perdeu o Flamengo nos últimos minutos, mas tem uma grande tradição na Libertadores, é um time totalmente forte nessa competição, totalmente dominante. Então, o São Paulo não conseguiu mais uma vez vencer o River Plate. Lembrando que o primeiro jogo lá no Morumbi, o São Paulo empatou com o River Plate, com 2 gols contra do River, então foi empate até então, e dessa vez não aconteceu isso. O River Plate ganhou com folga, jogando muito bem, e o São Paulo está eliminado. Não tem mais chance de classificação, já que a LDU está classificada e o River Plate classificou agora. O São Paulo tem uma chance de jogar a Sul-Americana, tem a chance de cumprir, tem um jogo a cumprir e pode conseguir se ficar com a terceira colocação do grupo. Então, há ainda uma chance para o São Paulo de uma competição internacional. Da sequência de jogos da Libertadores, Palmeiras contra o Bolívar. Sim, foi na arena do Palmeiras, o Allianz Parque, onde o Palmeiras goleou surpreendentemente o time da Bolívia e com um grande domínio durante a partida. E aí se aproveitou-se também da qualidade ou da falta de qualidade do time da Bolívia. E o Palmeiras conseguiu esse placar amplo e saiu com a classificação, mais um brasileiro classificado da Libertadores. Até então temos o Grêmio, o Atlético Paranaense e o Palmeiras como classificados, seguindo a sequência de jogos, e ainda faltando um jogo para o término da fase de grupos. O Palmeiras está muito bem, na sua primeira colocação no grupo. Agora vamos lá com a partida de revanche do grupo. Do grupo não, da competição. O próximo grupo que a gente vai falar aqui é do atual campeão, que é o Flamengo. E enfrentou um grande carrasco esse ano. Que eu já comentei em outros episódios aqui, inclusive acho que o primeiro episódio que eu comentei foi a minha primeira participação no podcast, e foi exatamente da goleada que o Flamengo levou, do Independiente del Valle, no jogo de ida, onde na altitude o Flamengo levou 5-0, e até então era inadmissível a tal atuação do Flamengo, que foi totalmente sem condições, sem explicações. Dessa vez teve a ida, o jogo de volta, que veio ser no Maracanã, e foi na quarta-feira também, outro jogo de outro brasileiro. E agora o placar, o jogo virou, não é mesmo? O Flamengo conseguiu ganhar de 4-0, e foi um jogo bastante interessante de se ver, porque foi muito estratégico, lembrando que o Flamengo também estava com um surto de Covid, então vários jogadores sem conseguir jogar nessa partida, super importante, porque o Flamengo precisava de um empate ou da vitória para se classificar, ou deixar bem encaminhada a classificação, já que também dependia de outro resultado de outros grupos, de outros times do grupo. E aí a classificação veio. Aos dias de luta, e esses foram os dias de glórias para os brasileiros nesse dia, tirando São Paulo. O Flamengo jogou estrategicamente muito, muito bem, com a maioria dos garotos de base, poucos titulares, poucas reservas que estão voltando com surto de Covid. Então foi muito interessante de ver. O Flamengo soube explorar muito essa intensidade do Del Valle, que deixou muitos espaços, e foi muito bom. Infelizmente não teve placar, o mesmo placar de volta, que foi 5-0, dessa vez foi 4-0 para o Flamengo contra o Independente. E o Flamengo é o primeiro do grupo, não é o primeiro, é o primeiro do grupo. Sim, é o primeiro do grupo. Custa acreditar, né? Sim, é o primeiro do grupo, classificado já. Pelas combinações de resultado, o Flamengo tem 12 pontos, o Independiente del Valle está em segundo, tem 9, e o Júlio Barranquilla tem 9 pontos também. Mais um ganchinho desse grupo do Flamengo é que tem mais um jogo a se cumprir, né? E o Flamengo vai lutar para continuar na primeira colocação, já que o Del Valle tem um saldo de gols muito bom. Então vamos aguardar. Próximo jogo do Del Valle vai ser contra o Barcelona de Guayaquil, que é um time bem abaixo, bem abaixo, bem abaixo mesmo, mas conseguiu ganhar do Junior Barranquilla. Então vamos esperar o que vai acontecer nesse grupo maluco aí. E o Flamengo tá aproveitando sua base na maioria dos jogos, mais uma vez falando, por causa do surto de Covid, quase a delegação toda foi contaminada, inclusive o técnico também. Então ainda está nesse processo de transição, ainda está nesse processo de recuperação, mas a base está dando conta e os meninos são muito, muito aguerridos, conseguiram reverter toda essa situação. Foi uma ajuda muito bem-vinda. Então, nessa ocasião, o time está muito, tá de parabéns. E o time está numa crescente, muito bom. O que uma goleada não faz, né? Eu acho que acorda para várias coisas. Vamos aguardar os próximos capítulos e espero que esse trabalho evolua mais
Bom, depois de tanto a Aninha comentar sobre os jogos, a gente volta aqui para o Campeonato Brasileiro pela primeira rodada atrasada. Os jogos foram válidos pela primeira rodada atrasada. Foram disputados na quarta-feira Corinthians e Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Destacar a grande partida dos dois goleiros, tá? O Jean e o Cássio, principalmente o Jean. O Corinthians chegou muito pouco durante o jogo, um jogo incrivelmente quase dominado, não vou dizer totalmente dominado, mas quase dominado pelo time do Dragão. O Corinthians não vem de boas atuações, como sempre, e acabou empatando dentro de casa na Neoquímica Arena. Já o outro jogo foi Botafogo 1, Bahia 2. O gol do Botafogo marcado por Pedro Raul e Bahia Gilberto e Elber. Bom, e isso é eu que comento. É o torcedor aqui tricolor, coração tricolor de coração. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse jogo. Não vou me ampliar tanto assim, porque eu também tenho que comentar sobre o outro jogo que ocorreu no domingo. E eu tenho mais coisas para comentar do que o jogo do Botafogo. Bom, o resultado foi positivo. O Bahia não vencia um jogo, não saía com triunfo há 9 partidas, não, 10 partidas, perdão. E Gilberto, que fazia 11 partidas que não marcava, 11 partidas consecutivas que ele não marcava, ele finalmente desencantou e marcou um gol, né? Ali no gol de cabeça, foi um bonito gol até de Gilberto, foi o gol que abriu o placar e deixou o Bahia em vantagem durante o jogo. E finalmente também Elber conseguiu colocar a bola para dentro do gol. O nosso Baby Shark, né? Finalmente brocou, como a torcida do Bahia fala. E o Bahia saiu com um resultado bem positivo, eu acho, muito por conta da boa partida da defesa. Tudo bem, falhou ali, pode ter tido uma falha durante o gol do Botafogo, uma falha defensiva. Porém, a defesa do Bahia esteve muito bem montada durante boa parte da partida. Assim, conseguiu levar finalmente esse triunfo para casa, importantíssimo para o Bahia. Gostei muito da partida do Bahia, foi bem, não foi nada apático, foi bem efetivo, atacou bastante, chegou mais que o Botafogo. Uma grande partida do ataque, né? Gilberto, Elber e Cleison. Também destacar a partida do Elias, que foi muito boa, foi a estreia de Elias. Anderson Martins ainda não estreou, nem no banco esteve contra o Botafogo e nem contra o Sport. Já já eu comento mais sobre o Sport, mas por enquanto é isso do jogo entre Botafogo e Bahia. 2 para o Bahia e 1 para o Botafogo. E para comentar de novo no jogo de quinta-feira, o único jogo que a gente vai comentar aqui, na verdade não eu, Aninha vai comentar novamente agora no jogo de quinta-feira, Olímpia 2, Santos 3.
Então vamos lá, mais uma rodada, mais um jogo pela Libertadores, dessa vez os jogos de quinta-feira, e mais um jogo de um brasileiro, que é o Santos, que está nessa competição. O jogo do Santos foi contra o Olímpia,
Dessa vez foi na casa do adversário, o Olímpia, e o Santos começou ganhando o jogo. O placar foi de 3 a 2, mas logo após sofreu a virada e conseguiu reverter mais uma vez. Então foi muito aguerrido nesse quesito. Mais uma vez, um destaque para o Marinho, que é o atacante do Santos, que vem brilhando nessa temporada, tomou para si o brasileiro e dessa vez tomou para si a Libertadores e o Santos, consequentemente, tem se destacado pela sua boa fase e também pelo seu profissionalismo e humildade. Tem um episódio muito legal nesse jogo, foi que o Carlos Sanches, um dos autores dos gols do Santos, não fazia um gol desde fevereiro desse ano, antes da pandemia, e foi dada a bola a ele pelo Marinho para que concluísse o pênalti e retomasse a confiança, né, do mesmo. E é muito legal essa parceria que o Marinho propõe entre os companheiros. Mais uma vez, o Santos, entre trancos e barrancos, conseguiu se classificar, mais um dos brasileiros classificados para a oitava de final. E foi isso. Tem mais um jogo, o Santos, a cumprir, assim como os outros, mas a maioria dos brasileiros estão classificados. Fica só a par do Internacional mesmo, que vai decidir a sua classificação na última rodada.
Bom, agora é minha vez. A gente vai passar para os jogos de sábado. A gente vai passar bem rapidinho, porque eu só vou comentar um pouco sobre Grêmio e Inter. Os outros jogos eu só vou falar somente o resultado. E como a rodada abriu com esse jogo, o Grêmio e Inter, o Grenal, eu vou falar primeiro sobre o Grenal, é claro. E agora são 11 jogos sem vitória do Inter em Grenais, não sei se é Grenais, pode chamar então, em clássico Grenal, vamos chamar assim, né? O Inter não consegue vencer desde setembro de 2018. O Grêmio teve uma partida bem equilibrada. O Grêmio, boa parte do jogo, conseguiu ter a posse de bola, só que durante o segundo tempo equilibrou um pouco mais, conseguiu sair com empate lá da Arena do Grêmio. O gol foi marcado pelo Thiago Galhardo no lado do Inter. Na minha opinião, não foi gol do Thiago Galhardo, foi gol contra, né? Porque foi de pênalti para quem não assistiu o jogo. O Thiago Galhardo bateu, o Vanderlei segurou não, né? Ele soltou, bateu na trave e voltou nas costas dele e entrou. Então, na minha opinião, não foi gol do Thiago Galhardo. E do lado do Grêmio teve gol de PP, sempre ele, PP, marcando muitos gols. Lembrando que essa pode ter sido a última partida do atleta no Grêmio, porque depois do jogo ele colocou o último baile, exatamente, o último baile no Twitter dele. Muita gente achou que é porque ele já está acertado com o Porto de Portugal e ele deve ser oficializado nos próximos dias no clube português. O Grêmio, com essa venda, né? Eu acho que fica muito mal, porque o Grêmio tinha o Everton, que salvava o time, e vendeu. Aí tem PP, que salvava o time, e vai vender, né? Então vai ficar um negócio complicado pro Grêmio, porque não tá tendo um bom campeonato, não tá tendo um bom ano, apesar de ter ganhado o Gaúcho. Tá todo ano ganhando o Gaúcho, mas o Brasileirão tá em 15º colocado até a hora que a gente tá gravando esse podcast. Então não é uma boa colocação para um time do tamanho do Grêmio, da expressão do Grêmio, né? Que sempre vem fazendo bons campeonatos nos últimos anos e vai perdeu já as duas maiores estrelas. Não perdeu, né? Perdeu uma maior estrela e deve perder a outra estrela do jogo, do time, na verdade, né? Os outros jogos do sábado foram entre Palmeiras e Ceará, onde o placar acabou 2-1 para o Porco, com gols de Rafael Veiga e William Bigode para o lado do time paulista e para o lado do time cearense do Ceará. Gols não, né? Gol de Eduardo Brock, zagueirão. E o último jogo do sábado foi entre Red Bull Bragantino e Corinthians, onde acabou com o placar de 0-0 e mais uma vez o time do Corinthians amarga um 0-0. Na última vez, como eu já falei, amargou um 0-0 dentro de casa contra o Dragão, e dessa vez contra o Red Bull Bragantino, amargou outro empate 0-0 e a torcida do Corinthians já retorna as críticas a vários jogadores. Bom, então a gente vai para os jogos de domingo. Novamente eu falar só os resultados dos jogos. Quando chegar o jogo do Flamengo, ele vai comentar mais sobre. E quando chegar o jogo do Bahia, eu também vou comentar mais sobre. O primeiro jogo é do domingo entre Botafogo e Fluminense, um clássico carioca no Nilton Santos. Acabou no placar de 1-1. Gol contra o Fluminense, acabou abrindo o placar com gol contra de Kevin, e Caio Alexandre empatou para o Botafogo. Lembrando que esses jogos são válidos pela 13ª rodada do Brasileirão. O outro jogo entre Coxa e São Paulo acabou de novo em 1-1. O Curitiba acabou abrindo o placar aos 6 minutos de jogo com o Robson de falta, um golaço, e Reinaldo empatou de pênalti aos 69 minutos para deixar tudo igual no placar final em Curitiba. Já no jogo Flamengo e Atlético Paranaense, eu deixo com você, Aninha. Brilhe!
Vamos lá, como estou falando de trabalhos evoluindo, né? Temos o episódio agora que o Flamengo jogou quarta-feira, que eu acabei de falar com vocês. E agora, retornando aos jogos do Flamengo, teve o Campeonato Brasileiro e a sua rodada foi no domingo contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, mais uma vez. E mais uma vez com um time recheado de promessas, e foi muito interessante de ver quantos meninos estão evoluindo a cada jogo, lembrando que é o terceiro jogo deles como profissionais. Quando eu falo de meninos, eu falo que a média desse time do Flamengo mais ou menos são 20 anos, então dessa base está sendo, muitos meninos estão sendo utilizados. Inclusive o goleiro está muito em destaque hoje, que é o Hugo Souza, o mais conhecido como Neneca, que também está se evoluindo muito. Temos uma defesa sólida, finalmente, né? Sólida, e com meninos também. E dessa vez também foi utilizada a base nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Laterais, a gente teve a volta do Felipe Luiz nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Felipe Luiz também, que estava com Covid. E o Isla também jogou. Então, laterais são mais experientes, jogaram nesse jogo. O primeiro tempo foi muito, muito aquém do Flamengo. Não teve dinâmica nenhuma o jogo, lembrando que o Atlético Paranaense estava com o time de reserva, só o titular mesmo era o goleiro Santos, e o time reserva sufocou o Flamengo no primeiro tempo. Foi uma coisa horrorosa de se ver, sem entender nem nada. Realmente parecia que o time ainda estava se recuperando da Covid, estava andando em campo, não sei se é essa formação posicional. Algo acontece com esse time nos primeiros tempos ou alguns momentos. Enfim, nesse primeiro momento, nesse primeiro tempo, o Vitinho estava no lugar que até então seria do Everton Ribeiro, que estava no banco, que também está se recuperando de Covid. E no segundo tempo ele entrou, o Everton Ribeiro, e mudou totalmente o jogo, que foi totalmente dominado agora pelo Flamengo. No segundo tempo, com a entrada do Everton Ribeiro, que deu muito mais dinâmica, deu vida ao jogo que estava realmente morto até então. E foi muito interessante de ver. O Flamengo conseguiu ampliar o placar, iniciar o placar com o Pedro, que mais uma vez vem vivendo uma fase ótima no Flamengo. Pedro, que é reserva do Gabriel, do Gabigol, mas o Gabigol vai. Ao contrário dos outros, não está com Covid, não esteve com Covid, e sim está com uma contusão recém-obtida no jogo contra o Independiente Del Valle, e ainda vai ficar de molho um tempinho antes de retornar, mas ele tem um reserva de peso, que é o Pedro, que está numa grande momento, tem ajudado bastante o Flamengo. Enfim, o jogo foi 4, olha, já tô querendo aumentar, mas foi 3-1 o jogo, com uma grande, belíssima atuação do Everton Ribeiro, e com gols de Pedro, Bruno Henrique de pênalti, Everton Ribeiro, que foi premiado com um gol, além da sua partida genial, maravilhosa. E agora é aguardar os próximos jogos. O Flamengo não vai conseguir, não vai obter alguns jogadores que estão convocados para as suas seleções. O Arrascaeta não vai jogar, o Everton Ribeiro também não, Rodrigo Caio, Isla, são jogadores que estão convocados. Então vamos aguardar os próximos capítulos e os próximos episódios.
Bom, antes que eu falar mais sobre o Bahia, né? Porque eu vou falar bastante sobre esse jogo entre o Clássico Nordestino, entre Bahia e Sport. Então eu vou falar primeiro os resultados dos outros jogos. Fortaleza e Atlético Goianiense acabaram empatados no Castelão. Já o jogo entre Goiás e Santos, gol foi o que não faltou. 3-2 para o time visitante, o time do Santos. O Vinícius acabou abrindo o placar aos 5 minutos para o Atlético Goianiense, perdão, para o Goiás. Marinho empatou de pênalti aos 19 minutos de jogo. O Davi Duarte foi expulso aos 58 e aos 54 teve a virada do Santos com o Jefferson, gol contra do Jefferson. Então, para não me estender tanto aqui sobre o Bahia, porque eu vou falar bastante sobre o Bahia, eu vou primeiro falar os outros resultados dos outros jogos do domingo. O jogo entre Fortaleza e Atlético Goianiense acabou 0-0 no Castelão. Já o que não faltou foi gols entre Goiás e Santos. O Vinícius acabou abrindo o placar para o Goiás aos 5 minutos. O Marinho empatou logo aos 19 de pênalti, sempre ele, né? O Jefferson acabou virando o jogo. Virando e foi um gol contra, né, do Jefferson. Gol contra, 2-1 para o Santos aos 54 minutos. Davi Duarte foi expulso aos 58 minutos de jogo para o lado do Goiás. E o Marcos Leonardo ampliou para o Santos aos 67 minutos. O Vitor Andrade acabou até diminuindo aos 85 minutos. Mas o Goiás ficou nisso mesmo. Teve até um gol aos 93 minutos, seria o gol do empate, mas o gol acabou sendo anulado pelo VAR. O gol seria marcado por Victor Andrade. Victor Andrade, que é ex-jogador do clube do Santos, até nem comemorou quando fez o gol. E eu não sabia disso, eu só soube por causa da comemoração dele mesmo. Eu fui pesquisar um pouquinho. Ele já teve passagem pelo Santos. Vitor Andrade, que foi revelado no Santos, passou pelo Benfica, pelo Vitória Guimarães. Passou também pelo maior rival, maior não, mas o rival de cidade do time do Bayern de Munique, no 1860 Munique. Foi para o Estoril Prata, também passou pela Chapecoense e hoje está no Goiás. E o jogo que encerrou a rodada foi Atlético Mineiro, o líder, né? Segue o líder. E Vasco da Gama, o placar foi 4-1 para o Clube Mineiro. O Benítez fez um golaço aos 5 minutos de jogo, não, perdão, aos 9 minutos de jogo, abriu um placar com um golaço. Estão até dizendo aí para a FIFA colocar no. Disseram até para a FIFA colocar ali para concorrer ao gol Puskas, né, no mais bonito do ano. E foi realmente um golaço. O Guilherme Arana acabou empatando aos 14 minutos, logo cedinho, logo depois do gol, empatou o. Savarino, venezuelano, virou já aos 18 minutos. Rapaz, foi rapidinha essa virada. E o Juan ampliou aos 29 minutos de pênalti. E Keno também ampliou mais ainda o placar para terminar 4-1 aos 37 do primeiro tempo. Keno sempre ele marcando seus golzinhos. Também teve Andrei, que foi expulso aos 60 minutos por falta. Tomou o sino amarelo. E esse foi o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. A gente agora vai comentar um pouquinho mais sobre Bahia e Sport, o clássico nordestino. Bom, o jogo entre Bahia e Sport, o clássico nordestino, acabou com vitória do Sport por 2-1, gols marcados por Hernani e Marcão. Gol do Bahia, desconto foi de Saldanha, o moleque Saldanha. O jogo foi disputado em Pituaçu. Bom, como eu já quero começar polemizando, né? Já quero começar polêmico aqui. A gente vai discutir um pouco sobre arbitragem. Arbitragem, o negócio que dá uma raiva em torcedor do Bahia é arbitragem. Mais uma vez, um árbitro escalado, sulista, né? Eu não entendo. Eu não tenho preconceito algum com o povo lá da região sul. mas toda vez que o Bahia tem um jogo apitado por um árbitro sulista, erros são cometidos e parece que isso já não é, já não são erros, né? Parece que já são, eles já vão para o campo predestinados a prejudicar o Esporte Clube Bahia, né? O gol do Bahia foi aos 31 minutos de jogo, 39, se eu não me engano. O Saldanha, sempre ele entrando e metendo gol. Gilberto quase não tá metendo gol. O Saldanha já tem dois gols no Brasileirão. Sempre no banco e entrando depois. E Gilberto só tem um no Brasileirão, jogando todos os jogos. Eu não sei porque que o Mano ainda não deu uma chance para Saldanha, porque na minha opinião teria que dar um aprendizado, né, para Gilberto buscar melhorar, porque parece que ele não busca melhorar em momento algum, e botar ele no banco seria uma pressão a mais para fazer ele treinar mais, e Saldanha no lugar dele para mim seria ótimo. Já sobre a arbitragem que eu falei, o Bahia teve um gol anulado no último segundo de jogo, no último minuto de jogo o Bahia teve um gol anulado. Um gol que seria marcado por Gregory. Gregory só tem um gol no Bahia, um golaço que ele fez contra o Nacional do Uruguai, se eu não me engano, pela Sul-Americana ainda desse ano. E ele iria fazer outro golaço de fora da área, um gol bem parecido até, só que aquela do Nacional morreu no ângulo, essa daí morreu bem no cantinho do Luan Poli, Lucas Poli, que muitos dizem que é o melhor jogador, o melhor goleiro da temporada até agora no Brasileirão, de acordo com muitos jornalistas, é Luan Poli. Pegando muito realmente no Sport, esse jogo contra o Bahia, incrivelmente ele pegou tudo, até pensamento. Você que assistiu o jogo, você sabe do que eu tô falando. Teve uma chance ali que Gilberto perdeu, que minha Nossa Senhora, viu? Não queria dizer nada não, mas Gilberto, até eu faria aquele gol, meu amigo. Porque você tava cara a cara com o goleiro tava quase no outro canto todo, no outro canto. Você tocava só ali na esquerda, ele tava quase todo pra direita. E o meu amigo bate bem fraquinho, o Luan Poli chega e tira a bola. Ah, desculpa, Gilberto, né? Mas não dá, cara. E o gol anulado do Bahia, de acordo com o Sandro Menahit e com muitos torcedores do Bahia, né? Mas eu tô tentando falar sem clubismo algum, é claro que sempre tem, né? Porque a gente torce pra um time, a gente sempre quer que nosso time ganhe. Independente, mas eu gosto de ver meu time ganhando, mas não roubando, meu amigo. Eu acho difícil você admitir se seu time roubou. Eu tento admitir o máximo. Muita gente fala que eu só digo que o árbitro roubou para o lado do Bahia, né? Sempre prejudica o Bahia. Mas eu tenho que admitir que aquela roubalheira em Bahia e Botafogo da Paraíba durante as quartas de finais da Copa Nordeste deste ano foi uma roubalheira lascada, viu? O Bahia foi muito beneficiado pela arbitragem naquele jogo. O gol do Botafogo que foi anulado pelo Bandeirinha, eu tenho minhas dúvidas se aquele lance não estaria realmente impedido, mas no gol de Fernandão não há dúvidas nenhuma que realmente Fernandão estava impedido, muito impedido, e o Bandeirinha não viu isso e acabou confirmando o gol. E teve briga, o que foi logo depois desse impedimento, que foi muito contestado pelos jogadores e pela equipe técnica, né, que estava lá no banco do time da Paraíba. E o Bahia acabou avançando por 3-1, e aquele jogo ali, o Bahia foi bastante beneficiado pela arbitragem. Só que no Campeonato Brasileiro é muito diferente, a gente foi prejudicado pelo Inter, naquele pênalti que todo mundo viu que não existiu no Vitor Coelho, se não me engano. Também teve, fomos prejudicados no jogo entre Bahia e Corinthians, né? Novidade, Corinthians sendo beneficiado pela arbitragem. Lá em Porto Alegre, lá na capital paulista, né, em São Paulo. Mais uma vez, fomos prejudicados pela arbitragem, agora no Clássico Nordestino, né? A gente que fazia o Esporte de Freguês, apesar de ser um clássico, né? A gente sempre ganhava do Esporte. Nunca vamos esquecer, tá, Esporte? Do primeiro título que eu vi o Bahia ganhando, que foi uma Copa Nordeste de 2017, em cima de vocês. O Poputi tá feliz agora que ganhou um título, mas também quer comentar sobre o Hernani, né? Eu fiquei com um pouco de raiva do Hernani, porque ele já foi jogador do Bahia, e a torcida é muito grata por tudo que ele fez no Bahia em 2016, que o time estava na Série B e precisava vencer todas as partidas ali. E ele, eu me lembro, sempre me recordo, por ouvir outras pessoas, né, porque 2016 não era do Bahia no início, mas eu sempre me recordo de muitos torcedores do Bahia falando sobre Bahia, Esporte Clube Bahia e Sampaio Correia, né? O jogo estava 0-0 até o último segundo, até o último suspiro do jogo. E aí, Hernani me vai, cai cara a cara com o goleiro. E aí, com toda a calmaria dele, ele vai, finge que vai chutar, dá um fake shot e mete uma cavadinha por cima do goleiro, aquele golaço. Só lembro da narração do Augusto. Não, eu não me recordo de quem é, tá? Mas se eu lembrar, eu digo já já. Quem fez a narração, foi muito engraçado. Ele, broca, brocador! Broca, brocador! Né? Bons tempos, né? Era da Série B, mas pelo jeito a gente tá bem próximo de voltar pra Série B. Bom, a gente tem que citar outra coisa no Bahia, que foi a falta de eficiência no ataque e uma defesa muito mal montada, né, nesse jogo. Ao contrário do que tinha sido contra o Botafogo, que foi uma defesa muito bem montada e que defendeu muito bem durante boa parte do jogo, o Bahia não teve isso e mais uma vez tomou gol por bola aérea, o que vem se tornando corriqueiramente, né, no Bahia, né, levar gol aéreo é nossa função. A gente agora volta a ser a pior defesa do campeonato, se eu não me engano. Sim, acabei de confirmar aqui, nós somos sim a pior defesa do campeonato, com 22 gols sofridos isolado, né, o que chega mais próximo é o Ceará, com 20 gols sofridos, e bastante desses gols que a gente sofre são por bola aérea, né. Era pior com Roger Machado, claro. Mano Menezes conseguiu, nesses 5 jogos, se não me engano, dele, ele conseguiu ajeitar, a gente não tá levando tanto gol por bola aérea, mas isso ainda não mudou, a gente ainda leva gol por bola aérea, e isso é muito complicado, porque compromete todo um time, né. E o Bahia também na eficiência de atacar, né, o Bahia começou a atacar só depois que levou os 2 gols, e que, mano, viu que não dava ali se continuasse daquele jeito, e aí colocou todo mundo pro ataque, tirou um zagueiro, colocou o Saldanha, o atacante, e fez de tudo ali pro Bahia sair com triunfo, mas não foi possível, muito por conta também da arbitragem, que não ajudou também, na minha opinião. O segundo gol do Sport, marcado pelo Marcão, não houve falta, porque a origem do lance foi em uma falta, né? Uma falta ali pela esquerda do campo, se não me engano, ele cruzou e o Marcão apareceu livre para cabecear para dentro do gol. Na minha opinião, não houve falta na origem do lance. Então é isso, é um sentimento de o time jogou bem, até bastante, não bastante, tá, exagerei, mas o time até que jogou bem, depois que viu que precisava, né, reverter o placar. Mas eu gostei do time, teve garra até o final. Eu tô falando que o time jogou bem depois de tomar o segundo gol, que o Mano acordou, tá bom? Mas antes disso, o Bahia tava irreconhecível, né? Mas o Bahia teve garra pra empatar, empatou, só que o juizão ali, né? E deixa eu cumprimentar, porque o Sandro Meirahit, pra quem não viu o lance, na origem do lance, né, que o Cleison roubou a bola com carrinho, a bola teria pegado na mão de Cleison. Realmente pegou na mão de Cleison, mas de acordo com o Sandro Meirahit, é um lance de interpretação. Como é um lance de interpretação, eu tenho um total direito de interpretar o que eu acho que houve naquele lance. Na minha opinião, Cleison deu carrinho e a mão dele estava apoiando no campo, né? Quando você dá um carrinho, você apoia no campo, pelo menos até onde eu sei, né? E aí a mão dele tava ali, a bola, quando ele roubou a bola, veio para a mão dele. Quando ele deu o carrinho, ele nem viu a mão dele, ele viu só a bola e bateu na mão dele. Então eu acho que foi bola na mão e não mão na bola. E vocês sabem que mão na bola é falta, mas bola na mão não é, porque é sem intenção. Então foi um sentimento de raiva pela arbitragem e um sentimento até de otimismo pelo que vem por aí, né? O que vem pelos próximos jogos. Bom, então, para meio que encerrar, falar sobre o Brasileirão, a gente vai falar a tabela de como tá o brasileiro. Bom, em 20º a gente vai do pior para o melhor, né, na tabela, do 20º ao primeiro colocado. Em último, na lanterninha, nós temos o Goiás com 9 pontos, só que tem 3 jogos a menos do que muitos clubes, de 2 jogos a menos do que alguns, tá? Ele só tem 10 jogos, 10 partidas que eles disputaram, e o Botafogo, o Bragantino, o Coritiba, o Bahia, que são os 4 times que estão à frente dele. O Bahia, que é o último fora da zona de rebaixamento, os 4 têm 3 jogos a mais que o time do Goiás, né? Em 19º nós temos o Botafogo, com 3 partidas disputadas e 12 pontos. O Bragantino também tem 12 pontos, só que está em 18º, mais à frente. O Coritiba está em 17º, ali entrou na zona de rebaixamento, tem 12 pontos. O Bahia está fora da zona de rebaixamento, só que com os mesmos 12 pontos de Botafogo, Bragantino e Coritiba. Os 3 estão na zona de rebaixamento, o Bahia só ganha porque é por causa de vitórias a mais, né? Desculpa, triunfos a mais, né? Em 15º, logo à frente do Bahia, com somente 12 jogos disputados, um a menos que muitos clubes, está o Grêmio na 15ª colocação, com 14 pontos. O Corinthians tem o mesmo 14 pontos, só que está à frente pelo número de vitórias, na 14ª colocação. O Ceará também tem o mesmo número de pontos, 13 jogos também disputados, só que está à frente pelo número de vitórias. O Atlético Paranaense está à frente do Ceará com os mesmos 14 pontos, só que está com uma partida a menos e tem o melhor saldo de gols do que o Ceará, e por isso é o primeiro na zona da Sul-Americana, quem hoje iria para a Sul-Americana, né? O Atlético Goianiense está em 11º, com 15 pontos e 13 jogos disputados. Fortaleza vem logo acima com 17 pontos na 10ª colocação, com 13 jogos. O Fluminense tem 18 pontos na 9ª colocação, com 3 partidas disputadas. O Vasco vem logo em seguida, em 8º, com 12 jogos disputados e 18 pontos, né, 18 pontos de Fluminense. O São Paulo tem 20 pontos, com 1 jogo a menos, tem 12 jogos disputados. O Santos também tem 20 pontos, está na 6ª colocação, com 3 partidas disputadas. O Sport também tem 20 pontos, com 3 partidas disputadas, está em 5º colocado. Esses dois, Santos e Sport, hoje iriam para uma pré-Libertadores. Já no G4, a gente tem, abrindo, o Flamengo com 21 pontos e 12 partidas disputadas, ou seja, 1 a menos. O Palmeiras também tem 1 jogo a menos, está em 3º colocado com 22 pontos. E com o mesmo número de pontos do Palmeiras, temos o Internacional, que está em 2º colocado com 22 pontos, como eu já falei, e 1 jogo a mais que Palmeiras. E lá em cima, no topo, segue o líder. Temos o Atlético Mineiro, o Galo, né? O Galo tem 2 jogos, 1 a menos disputado, né? E tem 27 pontos, é o líder isolado, com cerca de 5 pontos à frente, 5 pontos à frente do Inter, que é o vice-colocado, né? O vice ali tá na vice-colocação. E a gente também vai falar os artilheiros deste Brasileirão, né? No momento, o artilheiro do Brasileirão com 10 gols é Thiago Galhardo. O segundo é Marinho, com 8, e depois vem Keno com 7. O líder de assistências até agora é o Marinho, com 4 assistências. O De Arrascaeta vem logo atrás, junto com Alisson, Thiago Galhardo e Fernando Sobral. Esses que eu citei agora, todos têm 3 gols. O goleiro com mais defesa durante os jogos é o Luan Poli, né? Que, como eu já falei, de acordo com os jornalistas, é o melhor goleiro do Brasileirão. Ele tem a média de 4,9 defesas por jogo. Logo atrás vem o Roberto Fernandes, que é o gatito, né? O gatito. Tem 4,4 a média de defesas. E depois vem Fernando Praz com a média de 4,4. 1.1. O goleiro que mais sofre gols por jogo é o Tadeu, do Goiás, com a média de 1.9, ou seja, 2 gols sofridos por partida. E o com menos gols sofridos por média é o Rafael, do Atlético Mineiro, com 0.6, ou seja, ele não leva nem um gol por partida quase. Mas o goleiro que tem mais jogos sem sofrer gols é o Marcelo Lomba, do Internacional. Bom, e vai voltar a tão querida Champions League? Sim, você que ama o futebol europeu, que estava aguardando essa volta há muito tempo. Ela voltou. Ela voltou para a alegria de você. Lembrando que teve o Bayern como o campeão da edição passada, em cima do PSG na final, né? Tivemos Lewandowski de um lado, Neymar do outro, os dois candidatos a melhor do mundo. E ficou melhor para o Bayern de Munique, o time alemão, que conquistou a taça. E tivemos o sorteio depois dos playoffs, né? Então eu vou falar aqui sobre cada grupo, como é que ficou cada grupo, e depois vocês vão ter aí uns palpites meu e de Aninha, de como é que vão terminar, quem é que vai terminar classificado, quem é que a gente acha que vai terminar classificado nos dois grupos. Bom, o grupo A ficou com o Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Salzburg, que é o Red Bull Salzburg, e o Lokomotiva Moscou. O grupo B teve Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Real Madrid. O grupo C teve Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marselha. O grupo D, Ajax, Atalanta, Midland e Liverpool. O grupo E teve Chelsea, Krasnodar, Sevilha e Rennes, né, o Rennes da França, estreando pela primeira vez uma Champions League. No grupo F tivemos Dortmund, Club Brugge, Zenit e Lazio. No grupo G tivemos Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencváros, Ferencváros, eu acho que é assim, e Juventus. No grupo H, que foi o último, que é o grupo da morte, na minha opinião, que tem Başakşehir, que é um clube turco, foi o campeão da última edição do campeonato, né, turco, Manchester United, PSG e RB Leipzig. Rapaz, jogos desse grupo aí eu não vou perder nem a pau, viu, porque, cara, esses um gigante, né, que é o Manchester United, que tem muita história. O PSG que tá erguendo sua história agora, e o RB Leipzig que tá construindo a sua história neste momento, né? Um clube muito jovem. E o Başakşehir, que apesar de muitos acharem que não vai fazer nada nesse grupo, é um time que foi campeão turco. É o ex-time do Robinho, é um time bem forte aí, viu? Então a gente já vai pras apostas agora, né? Bom, no grupo A, com Atlético de Madrid, Bayern, Salzburg, Lokomotiva Moscou, eu acho que passa o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique. Aí eu acho que o Bayern passa em primeiro e talvez o Atlético de Madrid passe em segundo. No grupo B, com Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Real Madrid, eu acho que o Real Madrid passa em primeiro, e aí vai ficar uma boa disputa ali entre o Mönchengladbach e a Inter, né, pra ver quem passa, mas eu acho que a Inter passa. No grupo C, com Porto, Manchester City, Olympiacos e Marselha, eu acho que passa Manchester City em primeiro, e vai ter uma boa disputa ali entre Porto e Olympique de Marselha, mas eu acho que o Porto consegue passar em segundo colocado. No grupo D, que tem Ajax, Atalanta, Midland e Liverpool, eu acho que passa o Liverpool e a Atalanta. O Ajax mais uma vez já dá adeus para a para a próxima fase, né, que é a fase de volta, né, dos jogos. Eu acho que mais uma vez o Ajax vai ficar pelo caminho da fase de grupos. No grupo E, que tem Chelsea, Krasnodar, Sevilha e Rennes, eu acho que passa o Chelsea e o Sevilha. Esse é o grupo mais light, na minha opinião. É muito fácil o Chelsea e o Sevilha passarem, né? No grupo F, que tem Dortmund, Club Brugge, Zenit e Lazio, eu acho que passa o Dortmund e a Lazio. No grupo G, que tem Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencváros, e Juventus, eu acho que passa Barcelona em segundo e Juventus em primeiro. E no grupo H, que é o último grupo, eu acho que passa Manchester United em segundo e PSG passa em primeiro. Vai ser um jogo, vão ser muitos jogos bons nesse grupo H, talvez eu esteja errado. Talvez o Manchester United não vem bem, tomou 6-1 pro Tottenham dentro de casa na Premier League, né? Talvez o RB Leipzig tome essa vaguinha aí do Manchester United, mas eu acho que com certeza o PSG passa dessa fase de grupos. E não vai ficar só pela Champions, né? A gente também vai dar palpites assim aqui, né? Sobre os jogos entre Bahia e Vasco, que vão se enfrentar na quarta-feira, às 7h15 da noite, pela 14ª rodada do Brasileirão, em Pituaçu, na casa do Bahia. E também Flamengo e Sport vão se enfrentar na quarta-feira, no mesmo dia, no mesmo horário, 7h15, pela 14ª rodada do Brasileirão, dessa vez no Maracanã. A gente também vai dar papo sobre Brasil e Bolívia, que vão se enfrentar. Sim, a seleção brasileira vai voltar a campo, vão se enfrentar na sexta-feira. O jogo se inicia às 9h30 da noite, pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O jogo vai ser na Neoquímica Arena, na antiga Arena Corinthians. Na minha opinião, o Bahia e o Vasco, eu acho que o Bahia vai sair com triunfo e deve erguer um 2x1 aí no jogo. Eu acho que o Gilberto faz um gol, mete um gol aí, porque sempre que tem Bahia e Vasco, a lei do ex em Gilberto abre, ele sempre marca gol. Foi assim ano passado nos dois jogos, lá no primeiro turno, lá no São Januário, o Bahia venceu por 2x0, dois gols de Gilberto. E no jogo de volta, né, no jogo de volta, como a gente chama, na segundo turno, o Bahia, mesmo perdendo por 2x1 de virada, o Gilberto marcou o gol de pênalti, né? Então eu acho que o Gilberto mete um golzinho aí no Vasco. Já entre Flamengo e Sport, vai ser um jogaço, viu? Porque os dois times estão bem perto na tabela um do outro e vai ser um bom jogo para você acompanhar, viu? Eu acho que o Flamengo ganha de 2x1, não, de 1x0 no Sport. O Sport vai botar muita pressão, tá? O Sport não é um time fraco, não é um time que fica na retranca. O Sport é um time ofensivo, o time de Jair Ventura está jogando muito bem. O Jair Ventura tem 5 vitórias, um empate e 2 derrotas no comando do time do Leão, né? O time do Leão. Brasil e Bolívia, eu acho que vai dar um 3x0 aí pro Brasil, né? Eu acho que 2 gols de Neymar e 1 de Coutinho, a dupla aí vai retornar metendo gol a rodo, na minha opinião.
Vamos lá, palpite sobre os próximos jogos do Brasileirão. Jogos que são Vasco e Bahia, Flamengo e Sport, e tem as eliminatórias da Copa, onde o Brasil vai enfrentar o primeiro jogo contra a Bolívia. Então vamos em palpites. Bahia e Vasco, eu acho que dá Bahia. Bahia 2x1. Flamengo e Sport, eu acho que dá 1x0 para o Flamengo. E sobre as eliminatórias, acho que o Brasil ganha da Bolívia e serão 2x0. É isso.
Posicionamento Team. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Espero que vocês estejam gostando. Pedir desculpa por alguns transtornos, algumas qualidades de áudio que às vezes ficam. Enfim, obrigado. Obrigado, até mais.
Então, no mais, é isso, gente. Terminamos mais um podcast aqui, né? Um podcast, mais um Entre as Quatro Linhas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse podcast pro seu familiar, pro seu amigo, pro seu cachorro, pro seu papagaio. Compartilhe para todo mundo esse podcast, para mais pessoas ouvirem esse podcast aqui, que eu sei, tenho certeza que você ama esse podcast aqui, né? As redes sociais de mim e da Aninha vai estar disponível na descrição do podcast, mas o meu aqui é @enzo_m_garoto, é o meu Instagram. Quem quiser também seguir o Twitter da página, @posicionamentosteam2. O Instagram da Aninha eu vou colocar aqui embaixo, mas eu também vou dizer que é @anatereses, com S no final, viu? Então, como eu disse, compartilhe, espero que tenham gostado. E no mais é isso mesmo, gente. Obrigado por ter ouvido e até a próxima.